E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o novo coronavírus, a gente conversa com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que está ao telefone com a gente. Secretário, primeiramente, muito obrigada pela entrevista. Gostaria de saber como é que o senhor está. Fez o teste da Covid? Está bem? Está em isolamento ainda? Boa tarde.
Oi, Luciana. Tudo bem? Boa tarde a você. Boa tarde à CBN Maringá. Uma satisfação, uma honra para a gente participar novamente com vocês. E dizendo também que fiz o teste, deu negativo, mas foi mais para tranquilizar toda a família também. Hoje participei de algumas reuniões por videoconferência, mas já assumi também algumas posições de retorno ao trabalho, tendo em vista que nós temos muitas coisas para fazer e a gente não consegue deixar de estar no olho do furacão nesse momento. Mas, de qualquer maneira, agradeço a sua preocupação. Você que também esteve lá na sexta-feira, tivemos a situação do teste positivo do deputado federal Ricardo Barros, ele também não sabia, então mas isso demonstra que o vírus está circulando e as pessoas levam os vírus, aqueles que estão infectados levam os vírus junto e conseguem fazer, sem que haja vontade, o espalhamento desse vírus.
Secretário, eu gostaria que o senhor nos posicionasse, né? Em que momento da pandemia estamos? O pior já passou ou ainda não chegou? O que virá pela frente?
Não. De jeito nenhum. Nós estamos na curva ascendente do Paraná, trabalhando forte, de maneira bem correta. Nossos testes, principalmente pacientes sintomáticos e pacientes que estão internados, nós temos uns números bem significativos, mas equilibrados. Não é zona de conforto, mas é sim. É um trabalho bem feito que o Paraná, com seu isolamento 35 dias atrás, acabou ajudando a manter essa curva para baixo. Mas eu entendo, e nossa equipe aqui da epidemiologia, também do nosso Comitê de Operações e Emergência de Saúde, o COE Paraná, nós entendemos que esse procedimento todo vai se agravar com a chegada do frio, no final do mês de maio. Então, por enquanto, ainda é cedo para dizer que vencemos a guerra, mas estamos sucessivamente aí tendo batalhas vitoriosas, eu diria. A destarte da quantidade de óbitos que já tivemos, que cada óbito é uma família que chora, é uma cidade que fica triste, uma comunidade enlutada, mas de qualquer maneira estamos com menos casos do que a maioria dos estados.
Bom, como o senhor disse, então, né, a gente tem que esperar aí o final de maio. O que a Secretaria de Saúde, o que o Paraná fez até o momento, ele de alguma forma empurrou o pico da doença para frente ou seria assim mesmo?
Nós estamos trabalhando para não deixar ter pico, para trabalhar de maneira a ter uma curva mais suave e com essa curva mais suave a gente consiga, dentro das nossas instituições hospitalares, conseguir atender a todos, porque se porventura tivermos um pico fora dos nossos limites, nós veremos a nossa rede hospitalar colapsada. Então é tudo que nós não queremos, não precisamos e trabalhamos aqui 24 horas para que não aconteça. Então você veja, naquele dia que passamos em Maringá, estávamos mostrando ampliações em Maringá, em Londrina, em Cascavel, em Ponta Grossa, ampliação de oferta de serviços nos hospitais do centro do Paraná que o Estado está construindo, Guarapuava, Ivaiporã, Telêmaco Borba, tudo vai entrando em funcionamento nos próximos dias. Hoje, a UTI, com 10 leitos do Norte Pioneiro, lá em Santo Antônio da Platina, no Hospital Regional, entrou em funcionamento já hoje, começou a atender os paranaenses daquela região do Norte Pioneiro. Estamos ampliando vagas, né, em todas as regiões do Estado, mas ainda temos muito por fazer. Precisamos de mais ventiladores, mais respiradores. Tenho levado essas informações diariamente ao Palácio Iguaçu, ao governador Ratinho Júnior. Então, com muito respeito, eu volto a insistir que qualquer tipo de flexibilização tem que ser acompanhada de medidas duras de higiene pessoal, de segurança, máscaras, álcool gel, lavagem das mãos e, principalmente, quem puder ficar em isolamento, fique em isolamento.
Bom, inclusive o senhor falou em flexibilização, inclusive um decreto do governador de hoje, publicado hoje, delega a abertura de atividades econômicas à Secretaria de Saúde, ou seja, a Secretaria de Saúde é que vai bater o martelo se aquela atividade volta ou não volta. E aí a pergunta que está todo mundo fazendo neste momento é se a CESA vai autorizar a abertura de shoppings e academias.
É, nós estamos estudando isso, nesse momento inclusive, tem uma reunião aqui no Comitê de Operações e Emergência de Saúde, o COE Paraná, sobre isso. Nós temos essas demandas, temos demandas em academias de ginástica, temos demandas as mais diferentes possíveis, temos demandas, por exemplo, das igrejas também. Tudo isso tem que ser pensado. A igreja não é uma atividade financeira, ela não gera lucro. A igreja tem outra lógica, mas as atividades financeiras, elas geram atividade econômica, geram empregos, geram o fluxo de dinheiro no mercado. Então, tudo isso tem impacto. Mas, enquanto secretário de Estado, a minha opinião é de que nós devemos ainda manter o máximo possível de atividades paralisadas nesse momento, no sentido de manter a diminuição do fluxo, a diminuição da circulação do vírus, o Covid-19. Aonde o vírus chega, você percebe que ele tem uma agressividade, uma virulência muito forte. Então veja só o que nos últimos dias aí tivemos notícias enormes aí de perda de vida humana, de pessoas de 40, de 50 anos, que estão abaixo da idade-alvo, a faixa etária mais atingida, que é a dos idosos. Então, assim, dependendo do organismo que recebe essa inoculação do vírus, acaba, sim, causando uma agressividade enorme e muitas vezes pode levar a óbito.
Que tipo de organismo é mais suscetível?
Aqueles que carregam doenças associadas. Esses dias eu vi dois artigos científicos falando sobre a síndrome metabólica, por exemplo. Síndrome metabólica é um estado de conjugação de doenças que as pessoas podem ter, que inclui obesidade, pressão alta, diabetes, sedentarismo, tabagismo. A maioria desses casos de síndrome metabólica estão fora da faixa de risco acima de 60 anos também. Então, veja, às vezes alguns casos de cidadãos que foram atingidos tinham síndrome metabólica. A síndrome metabólica acabou facilitando que o organismo não reagisse adequadamente, levando o caso para um quadro mais grave, um agravamento. E esse agravamento leva as pessoas, invariavelmente, aí, a depender de ventilação mecânica. Ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de situação, Luciana, temos também uma série de cientistas agora que vem publicando artigos, são artigos, assim, relatos de casos, de mais casos, menos casos, mas essas experiências que vão surgindo, falando que na verdade, a questão da infecção pelo Covid-19 não leva apenas a fisiologia, a fisiopatogenia de um quadro de infecção por um vírus, mas também um acometimento da situação vascular, microvascular, e que causa muitas vezes essa dispneia, essa falta de ar que muitas pessoas relatam e que levam os pacientes mais graves a serem entubados e depender de ventilação mecânica. Então, assim, cada dia tem surgido novos artigos, novas informações, nós estamos estudando muito isso aqui e, com muito respeito, assim, eu vejo que não há ainda uma pacificação, um acordo entre todos os médicos, cientistas, exatamente do que vai acontecer com os pacientes. Por isso que agora a Organização Mundial de Saúde até aumentou um pouquinho os parâmetros lá do que são os sinais mais comuns, mas isso tudo, eu reitero, nós estamos mexendo com uma doença que ainda não sabemos tudo o que ela pode provocar e, por isso, não tem um remédio efetivo que fale, olha, você vai usar isso e vai melhorar, e não tem uma vacina programada. Então, enquanto não temos isso, estamos tateando, estamos estudando, estamos fazendo o que é possível ser feito, mas depende muito do organismo de cada cidadão. Então, por isso, com muita tranquilidade, eu digo que ainda o isolamento é a melhor saída. Eu tenho levado muito em conta essa questão, principalmente dos pequenos empreendedores, dos MEIs aí, né? Essa questão da alfaiataria, costureira, esses pequenos comércios, tocados geralmente pelo próprio proprietário, pelo dono. Nós temos que pensar o que fazer com esse pequeno comércio que realmente está passando por toda a dificuldade do mundo, mas ainda insistimos aqui no isolamento domiciliar.
Bom, o senhor disse que o COI está reunido nesse momento, inclusive, para discutir a situação dos shoppings, das academias, das igrejas. O resultado dessa reunião sai hoje ainda?
Pode ser que sim. Eles têm reuniões todos os dias. Então, inclusive, são transmitidas pelo YouTube. Na verdade, nós estamos debatendo isso já há alguns dias e devemos tirar algumas decisões ao longo desta semana. Mas, assim, a minha opinião é que deve ser, se houver a flexibilização, que ela seja branda e orientativa. Porque a decisão final depende muito também das prefeituras. Tem um acordo do STF que definiu que as prefeituras têm o poder de abrir e fechar. Então é a nossa orientação, é a nossa determinação. Não é uma determinação, é uma orientação técnica e científica para todos. Mas eu insisto que o que nós pudermos fazer para manter várias atividades de aglomeração interrompidas nesse momento, é um momento de dificuldade, é um momento de reflexão que nós vamos passar por isso. Lá na frente nós vamos estar aqui ainda para rever tudo. Caso contrário, nós vamos ter situações aí de perda de muitas vidas. Estava agora há pouco avaliando a situação do Equador, município de Guayaquil, que acabou deixando passar a necessidade da quarentena. Rapidamente o vírus se alastrou e produziu muitas mortes dentro de casa. É tudo isso que nós não queremos.